Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos relativos à 11ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Pauta exclusiva, a apreciação das contas fiscais do ano letivo de 2023. Por isso, uma pauta enxuta, digamos, uma sessão enxuta, já que não podia ter nada fora desse assunto. Mas, em explicação pessoal, o vereador mineirinho, Wilson Aparecido de Souza, agradeceu ao deputado Romanelli e também ao governo do Paraná por ceder ou por doar um veículo a Maria da Penha. Mas para dar mais detalhes, mais explicações exatamente do que se trata, vou conversar exatamente com ele. Mineirinho, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeúna. É uma satisfação para nós voltar nessa emissora, tão bem conceituada na nossa região e todo o estado do Paraná. É, Serginho, como você disse, foi um agradecimento, porque a gente entrou com o requerimento, nós fomos em Curitiba e nessa ida em Curitiba também nós conversamos com o deputado Romanelli, nós já tínhamos conversado com o coronel Busnello, Jefferson Busnello, e ele se empenhou, quando eu fui procurar eles para pedir esse carro para Bandeirantes, essa patrulha para Bandeirantes, eles se colocaram toda à disposição e o coronel Busnello já começou correr, ir atrás lá em Curitiba, e a gente ligando para o deputado Romanelli, e ele disse, no primeiro momento que eu estive com o Romanelli, ele já disse, nós vamos conseguir esse carro da Bandeirantes, certo? E agora, é uma surpresa que a semana passada, eu acho que até o Busnello teve na Rádio Cabeúna também, falou alguma coisa nesse sentido, eu liguei para o coronel Busnello, estive em Curitiba, e eles disseram que o carro já está em poder da Polícia Militar. Só falta aprontar o carro, com as cores, que é as cores roxa e cor-de-rosa, né, que é todos os carros dessa.
Padronizado,
todas as Maria da Penha do Paraná é dessa cor, e a patrulha de Bandeirantes. Então, quer dizer, é mais alguma coisa para segurança, principalmente das mulheres. Na realidade, uma coisa envolve a outra. Quanto mais a gente tiver segurança num setor ou no outro, ou mulher ou é homem, qualquer um, vai melhorando o nível de segurança no nosso município. Então, na realidade, é um intuito de mais segurança para as mulheres, mas também envolve toda a nossa comunidade. Mas esse aí vai ser praticamente destinado para as mulheres, né? É lógico que é uma patrulha, ela está ali 24 horas para qualquer tipo de incidente, qualquer tipo, ela vai socorrer, vai atrás para ver o que está acontecendo. Então, na realidade, é mais segurança no nosso município.
Tá. Agora, vocês estiveram recentemente, você, o Celso Sartori, o vereador Marquinhos, o Tiago Fascino, em Curitiba, na Assembleia Legislativa. Foi só uma visita de cortesia ou foram especificamente atrás de alguma coisa?
Não, o Serginho, nós saímos daqui de Bandeirantes já com o intuito trazer alguma coisa para Bandeirantes. E tem as emendas impositivas do deputado. Cada vereador conseguiu coisa de R$300 mil. Um pegou ambulância, outro pegou para outra coisa. E eu peguei toda a emenda impositiva que o deputado vai passar para a gente, eu peguei tudo no esporte. No primeiro ano eu peguei tudo esporte, pegamos tudo que envolve esporte, futebol de salão, futebol de campo, handebol, para a melhor idade também peguei. Então vai vir vários objetos, várias coisas, bola, rede,
kits, né?
Vários kits, cada kit para cada setor, sabe? Mas cada kit desse, Sérgio, custa R$20 mil, então é bastante coisa. Também pedimos um carro para o esporte também, que Bandeirantes não tem. Na realidade, Sérgio, nós precisamos agora em Bandeirantes também criar a Secretaria de Esporte, né? Eu acho que passou da hora de a gente criar a Secretaria de Esporte, porque é mais fácil para vir verba, para tudo, porque aí também o município tem que passar uma porcentagem para o esporte, né? E hoje, queira ou não queira, pode estar indo bem, mas é vinculado à educação, você fica dependendo todo momento da educação para fazer alguma coisa no esporte. Então eu gostaria que se pensasse isso aí também, se criasse a Secretaria de Esporte. Nós temos cidade vizinha aqui, ó, Andirá, tem Secretaria de Esporte, Bandeirantes não tem Secretaria de Esporte, então poderia pensar nesse sentido também. Mas nós fomos lá, Serginho, e cada vereador conseguiu, na área que ele pediu, conseguiu trazer algo para Bandeirantes. Então nós fomos realmente a trabalho. Nós fomos em quatro, mas tem mais duas vereadoras, que é a Sônia e a Flávia também, que estavam também está nesse bolo, porque também apoiou o deputado Manelli, então ele destinou para nós seis, vamos falar, 300 mil para cada um, dá 1.800.000 que nós vamos para Bandeirantes. Então é muito importante isso aí. Porque é disso que tem hora que você tem que sair de Bandeirante e ir atrás de recursos lá em Curitiba, em Brasília, para realmente melhorar o município de Bandeirantes.
Obrigado, Manelli.
Obrigado a você, Serginho. Sempre eu disponho de vocês aí, tá bom? Um abraço.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador-presidente Luiz Gustavo, ou Gustavo Dutra. Bom, uma sessão, eu não vou falar comum, porque não é comum quando se trata de apreciar contas do Executivo do ano de 2023. Mas foi tranquila a apreciação, votada por unanimidade, porque o Carlão votou contrário às contas, a prestação de conta. Mas também o que chamou mais atenção, apesar de ser pauta única, foram as denúncias. As denúncias que tem recebido de funcionário, comissionado, de combustível. Houve, inclusive, negligência da presidência da Câmara, entre outras. Não está acontecendo muita denúncia? Quando acontece muita denúncia, alguma coisa não está errada? Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre é um prazer poder falar com vocês sobre os trabalhos do Poder Legislativo aqui da Câmara Municipal. Serginho, só para salientar uma situação, não é que houve negligência da presidência da Câmara.
Foi o termo que você utilizou, da denúncia, o termo da denúncia, não que houve.
Exatamente, houve uma denúncia feita acho que na quinta-feira, se eu não me engano, dizendo que a presidência foi negligente no tratamento em relação à denúncia sobre um servidor. E não houve negligência nenhuma, deu tratamento igual a todas as denúncias, né? Inclusive para esse caso, referente a um servidor, a um secretário do nosso município. As denúncias, elas, nessa quantidade, elas, no mínimo, elas geram um desconforto, um olhar atento a algumas situações. Esse Poder Legislativo, ele comunicou o prefeito das quatro últimas denúncias. A que houve hoje, que eu não vou aqui falar sobre ela, porque não foi ainda dada publicidade, mas houve uma outra hoje, que também será comunicado ao senhor prefeito por ofício, no dia de amanhã. E nós estamos procedendo assim, dando um tratamento igualitário para todos os tipos de denúncia. Inclusive, se a gente quer agora propor uma resolução que regulamente isso, que a gente tem o receio de, como é costume, ler todas as denúncias aqui no plenário, de repente surge uma denúncia que tenha simplesmente um cunho moral, e como que você vai ler, né? É o nome de uma pessoa envolvida ali. Então você tem que regulamentar isso para nós não termos problemas até judiciais futuramente.
Elas são verificadas porque são denúncias anônimas, até nas respostas não infundáveis, por não se ter a identificação das pessoas. Claro, se é uma denúncia anônima, não vai ter. Esse é o teor das respostas que a gente ouviu, tanto do executivo como também do secretário citado, né, o Wagner Toma, dado que foram procurados por 3 ou 4 vezes, que ele não estava, que ele só viajava, algo nesse sentido.
A fundamentação das denúncias, ela cabe à pessoa que responde e à pessoa que faz. Ao Poder Legislativo, no caso os vereadores, cabe o quê? Ele olhar a resposta e a denúncia e falar, não estou satisfeito com isso aqui, eu quero dar um outro encaminhamento. E aí o vereador pode dar encaminhamento. Ele pode propor uma comissão especial de investigação, ele pode propor que seja oficiado o Ministério Público, ele pode propor que se faça visitas, ele pode propor convocações, ele pode propor diligências, enfim, o Poder Legislativo, aqui são 13 vereadores, cada um pode dar encaminhamento e proceder às ações que achar que cabe.
Bom, mas a gente tem ouvido outras reclamações e parece que a coisa, lê aqui, já lê a resposta, que é o justo, né? Não vai ficar, como você disse, de repente é uma contação infundável e você leva o nome de uma pessoa numa cidade pequena onde todo mundo conhece. Mas parece que depois a coisa morre por aqui, não é? Ou ficam satisfeitos com as respostas do executivo, é isso?
Eu percebo, aí é uma percepção particular, não é do Poder Legislativo, que há uma insatisfação muitas vezes, existe essa insatisfação por parte de algumas pessoas, mas precisa ser organizada essa insatisfação. Não adianta, Serginho, você falar que teu vizinho está varrendo o lixo para o teu quintal. Só falar não vai adiantar. E você ficar insatisfeito e descontar na esposa. Você precisa tomar uma atitude em relação a essa insatisfação. E se os vereadores insatisfeitos ou quem de se achar na obrigação de oficiar essa insatisfação, todos podem ter a mais absoluta convicção que esse poder legislativo, a partir da mesa diretiva, não se omitirá à sua responsabilidade.
Essa resolução, o que muda se tratando de uma resolução? Já que é uma denúncia anônima, cabe a vocês ir verificar ou vocês vão passar a exigir que a pessoa se identifique, mesmo que não venha a público, mas vocês tenham uma fundamentação, ó, a pessoa é assim, a pessoa é nisso, ela é séria, ela é comprometida, vamos verificar, ou não?
Não, a denúncia anônima, ela é legítima. Ela pode ser feita em qualquer esfera de poder, ela pode ser aceita. O que tem que ser regulamentado são até coisas básicas, porque não há uma regulamentação em relação à denúncia. Então, por exemplo, qual procedimento a ser dado? Eu resolvi, em comunhão com o jurídico aqui da casa e com a mesa diretiva, a proceder assim: recebeu denúncia, comunica-se o denunciado, dá um prazo para a resposta e se lê tanto a denúncia quanto a resposta na sessão subsequente. Mas isso foi um critério que nós adotamos aqui. Não está regulamentado isso. Não está no papel. E eu posso ser um dia questionado juridicamente por isso. Lógico que eu teria resposta, não tem regulamentação. A gente adotou esse critério. Mas precisamos regulamentar, Serginho. Uma outra coisa. Por enquanto, as denúncias estão em torno do Poder Executivo. A que chegou hoje é bastante subjetivo. Bastante subjetivo, até mais do que as outras. Só que grave é tanto quanto. E aí você precisa ver que se essa denúncia, ela não é uma impressão apenas da pessoa, se ela partiu de funcionário, ela tem, lógico, um alcance muito maior. Então, qual procedimento vai ser dado a isso? Está regulamentado? Não está. A única coisa que em relação a denúncias é regulamentado é a seguinte: abre-se uma SEI, arquiva-se ou se encaminha para o Ministério Público. Mas tem muita coisa a ser feita antes disso.
E essa denúncia que chegou nessa segunda-feira, ela é muito subjetiva. Não citando especificamente, mas o que quer dizer esse muito subjetiva? É agressão? É preconceito? O que que é?
Não, é literalmente assim, ó. O servidor X anda destratando os servidores de tal setor, inclusive tirando sarro da condição física. Você entende? É uma denúncia.
Bullying.
É isso. Poderia ser chamado de bullying. Então é algo assim que a gente não consegue, poxa, tomar alguma decisão sem ouvir a pessoa. Para você tomar uma decisão a esse respeito, não basta você só ter uma resposta do Poder Executivo ou uma denúncia fundamentada. Você tem que ouvir pessoas. Porque ali, ela cita até as pessoas que foram agredidas. Fulano e fulana se sentiu desvalorizado, desmerecido. Então, ela dá nomes. Tanto ao agressor moral, quanto àquele que foi agredido moralmente. Então, eu digo subjetivo, porque você não consegue. Não é questão de lei. É questão de escuta. Você tem que ouvir a pessoa. Você foi ofendido? Fui. Por isso foi. Então, só para então poder ter noção de que posicionamento tomar. E isso não está regulamentado, Sérgio.
Há quanto tempo eu acompanho as sessões na Câmara Municipal? Confesso para você que nesses primeiros 3 meses apareceu muito mais denúncia do que nos últimos 30 anos aqui na Câmara Municipal.
Eu não consigo falar dos últimos 30 anos, mas falar a tua experiência é muito maior que a minha em relação ao ambiente.
Aqui. Eu falo aqui na Câmara, sim, ou na ouvidoria do município, sim.
Sim.
Mas aqui na ouvidoria da Câmara, eu não lembro de ter sido colocado. Se aconteceu, não foi pautado e nem discutido. Mas uhum. E já nós tivemos já 3 ou 4 já nesses primeiros 3 meses.
Assista.
Aí, ó, tá vendo?
Assista. Serginho, eu imagino que vão surgir muitas outras. A gente comenta, né, que deve surgir até em outros setores, em outros poderes. Para nós não ficarmos a reboque da situação, nós precisamos ter a tranquilidade de termos uma fundamentação regimental, jurídica, legal, para ninguém aqui até usar outra palavra, eu usar a palavra injusto, mas ser ilegal, né? A Câmara não pode ser ilegal.
Arcar com as consequências, de repente.
Exatamente, porque uma coisa é eu falar que o repórter da Rádio Cabiúna sempre me tratou tão bem, naquele dia me agrediu fisicamente. Eu votei ali uma marca no meu corpo, uma gravação. Eu tenho um fato material. Outra coisa é dizer que o repórter da Rádio Cabiúna, que eu respeito muito, estou usando como exemplo aqui, você, Serginho, foi visto em tal lugar fazendo uma coisa errada. É muito vago. E aí eu tenho que me preparar com resoluções, com leis, com embasamento aqui na casa para dar o justo tratamento a cada denúncia.
Outra coisa, eu volto a frisar, não depende de você, mas o prefeito não está demorando muito para definir um líder aqui na Câmara, porque o líder iria, teoricamente, o defendê-lo, né? Quando é cabível defesa ou não. Mas o líder estaria sempre respondendo por ele aqui. E a Câmara não tem por enquanto, oficialmente.
Lógico, eu não posso falar.
Aí isso. Seria ele, claro.
Mas vou dizer como membro do Legislativo. Os vereadores sentem falta do líder, não porque eles querem se esconder atrás do líder ou usar o líder para essa ou aquela situação. É porque o líder faz essa ponte entre o Executivo e o Legislativo e ele poderia apresentar para esse poder alguns argumentos ou algumas situações que a gente não percebe ainda, até pelo fato de ser poder independente.
E não só de lá para cá, mas daqui para lá também, chegar no prefeito, ó, tá acontecendo isso, temos que fazer assim, alguma coisa. Então, quer dizer, essa ponte que você disse, duas vias.
Isso, o líder atua como representante do poder executivo aqui, e lá ele atuaria como alguém que leva as demandas do legislativo.
Pauta exclusiva, tranquilo, a apreciação das contas do ano 2023, uma objeção do Carlão, único voto contra, 12 favoráveis.
Isso, as contas, até eu queria salientar isso, o que que acontece? As contas são recebidas por nós, da Câmara, mais ou menos em fevereiro foram recebidas essas contas. É um relatório do Tribunal de Contas que vem dizendo o parecer, a análise que eles fazem da documentação apresentada no sistema do Tribunal de Contas. Então, imagina assim, que existiram obras, existiram gastos com folha de pagamento, existiram gastos com convênio, existiram gastos com contratações, com credenciamentos. E esses gastos são analisados pelo Tribunal de Contas. Aí eles emitem um parecer, que de acordo com a contabilidade, de acordo com o parecer técnico, está ok, ou está aprovado com ressalva, ou está reprovado. O tribunal por si próprio, ele não tem poder de reprovar as contas ou aprovar as contas, ele só dá um parecer. Quem tem o poder de reprovar as contas ou aprovar é a Câmara Municipal. Ela reprova só com 2/3 de votos contrários, então para reprovar uma conta tem que ter 9 votos no mínimo. Quando vem para a Câmara, os vereadores, eles têm a opção de seguir o parecer do tribunal, que é o que a Comissão de Finanças e Orçamentos apresentou, um projeto legislativo favorável às contas, e que foi aprovado por 12 votos a 1 aqui nessa casa, na noite de segunda-feira. Lembrando que todo vereador tem liberdade, tem capacidade, tem representatividade para votar como quiser, favorável, contra ou se abster.
Mas foi tranquila, né? Não houve quase nenhum comentário, inclusive, tirando o Carlão.
Não houve comentário, até porque eu imagino que as contas tenham sido lidas com anterioridade, né? Para se poder votar no dia, na segunda-feira à noite.
Tá certo. Algo mais?
Só agradecer, Serginho. Obrigado pela sempre disposição em acompanhar o Poder Legislativo e dizer aos munícipes que esse poder está à disposição de todos.
Muito bem, e com o vereador presidente, eu encerro os trabalhos referentes à 11ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.